Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à reunião da nossa comissão. Dou as boas-vindas e cumprimento muito calorosamente as senhoras e os senhores deputados que, não sendo coordenadores, não estiveram na reunião anterior. Espero que tenham tido umas boas férias e que venham retemperados para o trabalho que nos espera nesta nova sessão legislativa. Na nossa ordem de trabalhos, como habitualmente, temos ponto 1 de informações, baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto o projeto de lei número 957/13 do PCP, que aprova os estatutos do Centro para a Promoção e Valorização do Tapete de Arraiolos. Foi distribuída ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, não temos ainda a indicação de quem é o deputado relator. Senhor deputado Jorge Campos, muito obrigada. Alteração de deputados do Grupo Parlamentar do PS na Comissão. O Sr. Deputado João Castro cessou funções como membro suplente da Comissão. Foi apresentado um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública no Setor Empresarial do Estado, criada pela Portaria número 150/2017 e do Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Cultura. Na sequência da impossibilidade manifestada pelo Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Cultura, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer com caráter de urgência a marcação da referida audição. Ora, esta, se bem me recordo, havia o problema da senhora estar doente. E, portanto, já na reunião de coordenadores já tínhamos visto isso e tínhamos decidido que iríamos ver se a senhora já estava, como desejamos, já tenha recuperado.
Dá-me licença, senhora Presidente.
Sim, senhor deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Nós estamos a falar aqui, assim, dos precários, certo? Era esta a senhora que estava doente ou era a senhora... Era?
Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Cultura.
Ah, sim. É que havia uma outra senhora que também tinha adoecido no âmbito de um outro requerimento, mas tudo bem. Muito bem.
Foi outra, seja, era a diretora da DG Artes, que estava doente na altura, mas que depois, mais tarde, foi contactada, já tinha recuperado, mas disse que não estava interessada em vir, não foi?
Muito bem.
Não tinha disponibilidade, ela não disse que não estava interessada. Isto é a leitura abusiva minha. Disse que não estava disponível para vir. Como não era obrigada a vir porque já não era, era ex-diretora, portanto já era como cidadã, já não era obrigada a vir e ela disse que não tinha disponibilidade para vir.
Se a questão se coloca entre duas datas, nós preferíamos no dia 19.
Não, Sr. Deputado, isso é uma decisão posterior, porque temos de ver primeiro se a senhora já está em condições, se está bem, e se quais as disponibilidades dela, depois serão informados em devido tempo. Plano de atividades da Comissão. Os contributos dos grupos parlamentares para o plano de atividades para a 4ª sessão legislativa deverão ser entregues até ao próximo dia 14 de setembro, ou seja, até ao final desta semana. Ponto 1.4, audição pública sobre o regime jurídico do associativismo jovem, da iniciativa do grupo de trabalho do regime jurídico do associativismo jovem. Foi feita uma reserva para o dia 9 de outubro. O título da audição é Regime Jurídico do Associativismo Jovem e há aqui já uma proposta de programa que presumo que segue a matriz habitual, que é haver uma sessão de abertura por parte da Presidente da Comissão, depois haverá Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra, acho que é preferível.
Senhora Presidente, e a todos os colegas e Muito brevemente, na reunião do grupo de trabalho do regime jurídico do associativismo jovem, nós considerámos por unanimidade ser relevante fazermos uma audição pública. Essa mesma audição pública, nós ainda antes do período de interrupção parlamentar do final da sessão legislativa passada, acordámos que poderia ser na primeira semana de outubro, mas em virtude da marcação das jornadas do Partido Comunista Português, a sugestão é que possa passar para este dia 9 de outubro, que será também uma terça-feira. O objetivo aqui era convidar todas as associações do setor que estejam interessadas em pronunciar-se sobre a proposta de lei que já deu entrada na Generalidade e sobre os projetos de lei que estão também em discussão na especialidade, neste caso, todos referentes ao mesmo objeto, ao regime jurídico do associativismo jovem, convidar um conjunto de entidades que todos os partidos sugerem e uma lista, no fundo, que a própria Assembleia já tem congregada de associações, federações e outras organizações do setor, para que possam pronunciar-se sobre estas mesmas propostas. Nesse sentido, o que nós conversámos no grupo de trabalho foi convidar a senhora Presidente da Comissão a poder presidir também esta audição pública, dando assim uma dignidade acrescida a este ato, o que eu acredito que para as próprias associações e federações juvenis seria bastante relevante. A nossa ideia era que pudesse passar-se durante uma manhã, isto é, período extensível, provavelmente até a hora de almoço, mas, enfim, conjugar também esta data com a disponibilidade da senhora Presidente e, nomeadamente, em termos de horários. Não é? O programa foi um contributo da parte dos serviços, isto é, poder haver, obviamente, umas palavras iniciais, como há sempre, por parte da senhora Presidente, depois fazer-se uma audição onde todos os inscritos pudessem usar da palavra e os grupos parlamentares poderem também, no final, responder. Isto é, por isso, uma coisa muito clássica, mas tivemos a informação de que teria que ser a Comissão a autorizar esta mesma audição, daí trazermos esta proposta a esta primeira reunião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de ouvir quem se desejar pronunciar sobre o assunto, fui ver aqui, como já estive a organizar também a minha agenda, e coincide com a semana da reunião do Conselho da Europa. Portanto, nessa semana, ou seja, no dia 9, eu não vou estar, o que não é impeditivo de se fazer a audição, como é óbvio, mas não queria deixar de dar essa informação e agradecer o convite e o gosto que teria em participar nessa audição sobre o associativismo jovem. Portanto, agora, depois de dir-me-ão como é que querem fazer, se querem reagendar ou se querem manter a data, e depois ver qual há de ser o modelo a adotar. Não tenho pedidos de palavra, portanto, ficamos então à espera que depois o Sr. Deputado nos diga, concretamente eu, que depois me diga alguma coisa, e também que os grupos parlamentares indiquem entidades para serem convidadas para essa audição. Sobre a IERC, foram distribuídos o relatório de regulação e o relatório de atividades e contas da IERC relativos a 2017, já foram publicados na página da Comissão. Portanto, ficou cabo ao CDS indicar o autor do parecer sobre os relatórios, que é a senhora deputada Vânia Dias da Silva. Em relação ao Conselho Geral Independente, também já entregou o relatório de avaliação do cumprimento do projeto estratégico do primeiro semestre de 2017, que também já está publicado na página da Comissão. E temos pedidos de audiência dos Sindicatos dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, sobre o caminho artístico conseguido pela OPARTE, a temporada lírica do Teatro Nacional de São Carlos, a substituição da direção artística da companhia. Era, o que estava a faltar era a companhia. Companhia Nacional do Bailado e também da Ed Global, Gabinete de Projetos, Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento e Associação Juvenil. para a apresentação das recomendações do estudo da Educação para a Cidadania Global e as Juventudes Partidárias, o caso do Conselho de Louros e do Policy Paper, realizados no âmbito do projeto Jovens na Política, participar para a Cidadania Global. Este pedido foi também apresentado à Comissão de Educação e Ciência. Eu acho que era preferível fazermos uma audição conjunta, porque, tendo em conta que nós temos pouco tempo e que assim é mais útil, mais produtivo. Portanto, agradeço aos serviços que contactem a 8ª Comissão para saber quando é que querem fazer esse agendamento para consertarmos as nossas disponibilidades. Também temos um pedido da Comissária Catarina Marques Vieira sobre Cascais Capital Europeia da Juventude 2018, Cascais 2018, que foi pedido agora muito recentemente e que também será feito esse agendamento logo possível. Aliás, na reunião de coordenadores ficou definido que a prioridade é para os pedidos, para os requerimentos que foram apresentados pelos diferentes grupos parlamentares, portanto criámos condições para que essas audições se possam fazer. Depois, a prioridade em relação às audições regimentais da ANACOM, da LUSA, do Diretor de Informação e de Programação da IRTP. E depois as audiências também a serem marcadas conforme as disponibilidades da agenda, tendo em conta que nós, a partir de meados de outubro, vamos entrar no processo de debate do Orçamento de Estado e, portanto, ficaremos já impossibilitados de dar continuidade a estes trabalhos. Portanto, terá de haver uma pausa que só poderemos depois retomar em janeiro. Outra informação é que as jornadas parlamentares do PC terão lugar nos dias 1 e 2 de outubro, segunda e terça, portanto já vamos ficar com menos uma terça-feira para os trabalhos parlamentares. Também já vamos estando habituados a que os grupos parlamentares marquem as jornadas parlamentares respectivas para segundas e terças. Temos um convite dirigido à Comissão pelo Parlamento da Roménia para participar numa reunião com o Comitê for Culture, Arts, Mass, Information Means para troca de experiências. Solicito à Comissão a indicação de uma data para efetuar esta visita, portanto também é uma coisa que teremos de ver quando é que, quando e como se pode fazer. Eu acho útil que haja um maior intercâmbio com comissões parlamentares de outros parlamentos e devo dizer que nós temos sido muito espartanos, a nossa comissão tem sido muito espartana nas deslocações, não temos promovido deslocações como outras comissões que inclusivamente já nos têm até pedido para nós acorrermos com a falhas orçamentais que têm nas respectivas comissões para a rubrica de deslocações. E nós, de facto, temos sido bastante comedidos e, portanto, acho que, havendo este convite, acho que é útil que nós possamos fazer com os moldes que são habituais, não sei qual tipo de representação que é habitual. Portanto, isso não vou pronunciar porque não sei. Também havia, agora me recordam, também havia um pedido, um convite que envolvia outras comissões.
E a Comissão de Educação está na ordem do dia da próxima semana, porque a Comissão de Educação só vem para a semana, dia 18.
Pronto, agora lembrei-me de repente que também há um convite para a nossa comissão. Não, era, envolvia três comissões.
Era a Comissão de Educação.
É a Comissão de Cultura, a Comissão de Educação e daí a outra. Eu lembro que eram três comissões e tem a ver com cultura. Já não me recordo mais. Quer dizer, sei que tem a ver connosco e que havia um tema que era de cultura, depois havia outro que era mais ligado com a educação, portanto era a Comissão de Educação. E, portanto, é no âmbito daquilo que isso já temos participado mais vezes, promovido pelo Parlamento Europeu, com os Parlamentos Nacionais, no âmbito, neste caso é no âmbito da presidência austríaca. E era, portanto, isto tinha, tinha uma informação da nossa representante no Parlamento Europeu, sim, que ela dizia que o convite era para três comissões, que era a comissão, eu tenho uma, a minha memória é mais visual, Exatamente, era isto. Portanto, que era 3 deputados, propondo-se que sejam 2 da nossa comissão e 1 da oitava. Portanto, eu lembrava-me que era 3, o número 3 estava cá presente, porque tem a ver com cultura e identidade, preservação e restauração da herança e herança cultural e educação. Portanto, ou seja, seriam 3 deputados, 2 da nossa comissão e 1 da comissão de educação. Portanto, podem já ir pensando nisso. Isto é para ser 19 e 20 de novembro. 19 e 20 de novembro. Espero que não interfira com as votações do orçamento e essas coisas, que são uma complicação. Bom, mas não vamos antecipar problemas. Outro assunto, a Fundação Calouste Gulbenkian encontra-se disponível para consulta nos serviços de apoio um exemplar do relatório de contas de 2017 da Fundação, assim como um exemplar da publicação Pensar o Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens. Portanto, isto tem a ver com as informações. Passamos agora então ao ponto 2. Para apreciação e votação do requerimento do CDS, para a audição do Ministro da Cultura, sobre as notícias que dão conta da intenção do Governo de aprovar uma lei sobre a autonomia de gestão dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos, serviços de dependência da Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura. E tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para saudar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que não estavam aqui há pouco. Na parte inicial da nossa reunião. E, de facto, Sra. Presidente, o nosso requerimento é autoexplicativo. Todos temos registado as notícias recentes que dão conta da intenção do Governo de aprovar uma lei sobre a autonomia de gestão dos museus. E que não haja aqui equívocos, como todos serão testemunhas, nós temos pugnado pela maior autonomia administrativa e financeira, nomeadamente do Museu Nacional de Arte Antiga, que tem sido um apelo reiterado e, em nosso entender, justificado por parte do respectivo diretor, mas, de facto, as notícias que têm vindo a lume dizem que o Governo quer aprovar uma lei sobre a autonomia de gestão dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos, mas também serviços dependentes da Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura. Ora, não querendo, enfim, utilizar uma palavra excessiva, mas isto é tal a opacidade e a falta de informação que nos leva a crer que isto é, na verdade, uma farsa. Sob o manto desta maior autonomia de gestão, há muitos dados que nós não conhecemos, e daí solicitarmos a vinda com a maior urgência do Sr. Ministro da Cultura para exatamente nos poder dar explicações sobre o que é esta empresa estatal para a gestão dos museus nacionais e dos monumentos. Considerando também que, avaliar pelo que foi difundido pela comunicação social, esta estrutura empresarial continua desconhecida, ao mesmo tempo que se reformulam os museus e os monumentos, e, portanto, ficamos sem saber o que é que se refere com esta refundação. Depois, por outro lado, há aqui, mais uma vez, daquilo que veio a público, não só com conceitos vagos, mas até insólitos, como, por exemplo, quais são os critérios que levam à união em unidades compósitas de entidades tão distantes como o Museu Dom Diogo de Sousa, que é em Lamego, ficou o Museu dos Biscainhos e do Mosteiro de São Martinho de Tibães, em Braga. Isto só para dar um exemplo enfim, daquilo que nos parece insólito no que se refere aos critérios que estarão na base desta lei que o Governo está a preparar. Depois também não compreendemos como é que se pretende dar uma maior autonomia administrativa e financeira quando estas próprias entidades não têm sequer um NIF, um número de identificação fiscal próprio. Portanto, mais uma vez, isto parece-nos, de certa forma, uma farsa quando estamos a falar de autonomia administrativa e financeira. E, portanto, Sra. Presidente, só para concluir, as notícias dão conhecimento de futuros contratos plurianuais destas unidades. Nós concordamos que, de facto, há uma grande necessidade, e aliás tem sido um apelo feito reiteradamente por todas as unidades, quaisquer que sejam as áreas, de que sejam feitos contratos plurianuais, de forma a que, seja no teatro, seja na música, seja no bailado, possa haver uma maior capacidade de programação e de antecipação da sua programação, mas nada é aqui dito e as sucessivas promessas foram constantemente frustradas e, portanto, as garantias da tutela estão por assinar e continuam por assinar, ao contrário do que tem vindo sido a dizer pelo Sr. Ministro. Todas as vezes que vem cá diz que estão para assinar essas garantias de contratos plurianuais e, portanto, vimos requerer a Vossa Excelência, com a concordância da Comissão, que o Sr. Ministro da Cultura seja chamado tão breve quanto possível a esta Comissão para nos poder esclarecer cabalmente sobre o conteúdo efetivo desta lei. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos, portanto, proceder à votação. O Sr. Deputado Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para dizer que seria um pouco injusto deixar passar este requerimento sem fazer algum tipo de considerante, tendo em conta a matéria que estamos a abordar, que nos parece que é de grande importância. A questão da autonomia dos museus veio cá diversas vezes a discussão em comissão. Ao longo deste tempo que tem passado na presente legislatura, sempre foram questionados os passos seguintes que deveriam ser tomados. As notícias que têm vindo a público em relação a esta matéria, efetivamente, parece-nos a nós, PCP, que convocam a um esclarecimento adicional. E, portanto, dizer que, de nossa parte, consideramos que é uma matéria que tem interesse trazermos aqui à Comissão, e havendo um questionamento direto ao Sr. Ministro da Cultura em relação àquilo que está aqui a ser colocado, porque efetivamente convenhamos que há aqui uma diferença, é que se está a fazer alguma coisa que, nomeadamente no governo anterior, nada se fez em relação a esta questão da autonomia dos museus, e portanto isso é já de si pelo menos uma intenção de fazer algo, mas ainda assim interessa-nos, com certeza, esclarecer várias dúvidas que, uma, já foram enunciadas por via do próprio requerimento, em relação a critérios, em relação a formas operativas de tratamento, em relação às transferências que serão feitas, como é que elas vão ser feitas, o que é que vai acontecer concretamente com o pessoal, o que é que vai acontecer concretamente ao nível das infraestruturas, uma série de situações que nos interessa aqui abordar e interessa também, sobretudo, entender de que forma é que tudo isto se casa com uma questão que para nós é fundamental, que se prende com o orçamento e com aquilo que são depois as necessidades de investimento para que haja aqui também nesta área uma ruptura com uma situação que tem vindo a ser gritante ao longo dos anos de desinvestimento, graves dificuldades de funcionamento, serviços que têm um quadro de pessoal extremamente envelhecido, que têm graves limitações em fazer coisas simples simples da vida corrente e da gestão corrente, pelo que creio que será de valorizar a presença do Ministro na Comissão para podermos escrutinar todos estes aspectos que levantam dúvidas. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar então à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos, portanto, agora propor datas ao Sr. Ministro da Cultura para ele poder vir à comissão. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente Cessante do IPDJ, Augusto Paganha, sobre as reais motivações da cessação do seu mandato. E tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento vem na sequência da demissão do Conselho Diretivo do IPDJ e vem na sequência, nomeadamente, de declarações, declarações que são públicas do Presidente Cessante, Dr. Augusto Baganha, de que nos parece resultarem factos que consideramos graves e que, a nosso ver, exigem clarificação urgente. Factos de que são exemplos dessas declarações, aspectos relacionados com suposta ingerência de organizações desportivas em processos de decisão do Instituto, eventual favorecimento de organizações desportivas, aparente ingerência política em processos de decisão que obviamente se querem, que se exige que sejam independentes. Tudo isto nos parece grave e a exigir clarificação urgente, pelo que entendemos relevante ouvir em comissão o Presidente Santo do Instituto Português de Desporto e Juventude, o Sr. Dr. Augusto Baganho. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP acompanhará aquele que é o requerimento do PSD para a audição do Dr. Augusto Baganha. Gostaríamos também de apresentar um requerimento oral para ouvir o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, também no sentido do esclarecimento destas situações, mas também sobre a atual situação do IPDJ, de debilidades e de problemas que existem, até com prejuízo em todas as áreas que este Instituto Público acompanha, o desporto, a juventude, o associativismo, aliás, confirmando-se aqui o conjunto de preocupações que o PCP colocou quando houve a fusão do Instituto Português da Juventude com o Instituto Português do Desporto. E gostaríamos, solicitamos também nesta comissão, que este requerimento oral do PCP possa ser votado ainda nesta reunião, em conjunto com aquele que foi o requerimento apresentado pelo PSD.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para dizer também que, e agora atualizo a intervenção, eu iria dizer que apoiamos o requerimento do PSD, mas junto também que este requerimento oral feito pelo PCP nos parece também da maior pertinência, pelas questões que têm a ver com a substituição de liderança no IPDJ, que por aquilo que se conhece tem essencialmente a ver com questões relacionadas com a área do desporto, mas isso tem especial impacto na área da juventude pela menorização que naturalmente acontece. Não somos nós que o dizemos, recebemos, já penso que todos recebemos essa opinião partilhada por representantes do setor do associativismo juvenil, porque obviamente esta contaminação daquilo que é um instituto que trata de duas áreas distintas por os problemas que existem numa delas é negativa. Nós já tivemos também, penso que terá acontecido com todos os grupos parlamentares, a oportunidade de receber no nosso grupo parlamentar o anterior presidente do IPDJ a pedido dele, mas achamos que, dada a relevância da matéria, se justifica que a Comissão ouça não só o diretor demissionário, mas também o Secretário de Estado para poder dar a visão do Governo sobre esta matéria e aquilo que o Governo entende que se justifica dizer, quer quanto à cessação de funções, quer quanto àquilo que é a situação do IPDJ neste momento relativamente à política de desporto e à política de juventude.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria apenas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, transmitir que não nos oporemos a nenhum requerimento para audição, quer no que diz respeito ao requerimento por escrito que deu entrada por parte do Partido Social Democrata, para que o Dr. Augusto Baganha tenha a oportunidade de esclarecer as afirmações e, em alguns casos, insinuações que teve a oportunidade de partilhar publicamente, E, no que diz respeito ao requerimento oral, agora apresentado pelo PCP, e tanto quanto percebi, secundado pelos restantes grupos parlamentares, transmitir também que o grupo parlamentar do Partido Socialista não se oporá a esse mesmo requerimento. No entanto, o nosso entendimento era de que, no âmbito do objeto que deu origem ao requerimento do PSD, faria ou faz sentido ouvir o Sr. Secretário de Estado depois de ouvir o Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, mas pelo que percebi também, o requerimento oral apresentado pela Sra. Deputada Diana Ferreira abrange não apenas esta temática, como também a própria, isto é, a própria operacionalidade e o próprio trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo IPVJ. Mas, para deixar clara a posição do Partido Socialista, votaremos favoravelmente ambos os requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, face às declarações que foram preferidas pelo Presidente Santo do IPDJ, achávamos que era mais importante, aliás, como o Sr. Deputado acaba de dizer, que primeiro se ouvisse o Presidente do IPDJ e depois, eventualmente, o Sr. Secretário de Estado. De qualquer modo, não nos opomos, obviamente, ao proposto pelo PCP, referindo que essa ordem, eventualmente, seria mais útil e mais clarificador e mais importante para o esclarecimento, enfim, das questões que estão em causa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Era só para dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda acompanha a proposta no sentido de ouvir quer o Dr. Augusto Baganha, quer o Secretário de Estado. Obrigado.
Estamos então em condições de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, quer, portanto, estamos a votar o conjunto dos dois, uma vez que não houve, ninguém pediu que fosse a votação separada e todos deram concordância em relação ao conteúdo, quer do requerimento por escrito do PSD, quer ao requerimento oral do PCP. Em relação ao modus faciendi, vamos solicitar a vinda primeiro do Presidente Cessante do IPDJ e vamos depois então pedir a vinda também do Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão relativa à terceira sessão legislativa. Foi distribuído. E, Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Só uma observação. Eu penso que esse esforço tem vindo a ser feito porque nós aprovamos no início da legislatura um conjunto alargado de atividades para fazer no âmbito da Comissão, de visitas e tudo mais. Pronto, e no fundo é transitarem tudo aquilo que não foi cumprido para esta sessão e naturalmente fazer dentro daquilo que é possível da nossa agenda, tentar cumprir aquilo que foi o plano de atividades que definimos inicialmente nesta legislatura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Isso mesmo eu tinha dito há pouco na reunião de coordenadores, que iríamos acrescentar ou transitar para o plano de atividades desta sessão legislativa aquilo que não foi cumprido e que nós sabemos as razões porque é que não foi feito o cumprimento. Ou seja, nós também temos muitas solicitações, até em relação, por exemplo, conferências, debates que nós temos previsto e que depois são acrescentados porque há pedidos que são feitos diretamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, aos quais nós damos concordância, obviamente, que também achamos que é pertinente e que devemos dar acolhimento às iniciativas que vêm da sociedade civil e das associações para se fazerem debates aqui na Assembleia e, portanto, ou seja, não foi por falta de trabalho da nossa parte, porque isso todos estão conscientes de que trabalhámos muito e que tivemos sempre uma agenda muito, muito preenchida, mas nem sempre conseguimos cumprir tudo aquilo que gostaríamos e alcançar todos os objetivos, mas sem dúvida que iremos agora tratar também desses assuntos que ficaram pendentes. O Sr. Deputado José Carlos Bastos tinha
pedido
a palavra.
Só muito rapidamente, Sr. Presidente, para dizer que votaremos favoravelmente e para felicitar os servidores pelo trabalho que foi realizado e pela elaboração do próprio relatório.
Obrigada. O Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para o mesmo efeito, era também para felicitar os serviços pelo relatório e gostava de trazer aqui, assim, se me permite, duas questões. Uma delas tem a ver com, enfim, aquilo que é a visibilidade do trabalho que resulta desta comissão, que realmente é muito pouco, e recordo que só tivemos aqui jornalistas, enfim, com uma sala cheia, quando cá veio o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o que não é propriamente, enfim, algo de que possamos ter, em que nos possamos estar particularmente ufanos. A outra questão, e eu gostava de salientar aqui uma questão, porque por vezes na opinião pública, se é que a opinião pública existe, mas isso é uma questão técnica, mas há um pouco a ideia de que os deputados são todos iguais e que aqui ninguém se entende, etc. Eu estive a ver, da leitura do relatório, resulta que apenas 4% das decisões, das propostas que aqui vieram foram rejeitadas. O que quer dizer que, na verdade, é possível estender pontes, alargar pontes e, por vezes, fazer, encontrar soluções em comum, por muito diferentes que sejam e são os pontos de vista presentes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. É bom, de facto, recordar que houve muita sintonia em pontos essenciais da nossa atividade. Sr. Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também para me juntar às saudações aqui na pessoa da doutora Maria Mesquitela pelo trabalho tão exaustivo que fez sobre a nossa atividade, também ela tão exaustiva, e fica aqui bem patente o quão complexa é a atividade desta comissão nas suas inúmeras vertentes, e que muitas vezes nós comentamos que não fica devidamente expressa, que vai desde atividades desportivas à juventude, à comunicação social, e de facto requer muitas vezes um enorme esforço, quer por parte dos deputados e, obviamente, por parte dos serviços que eu aqui saúdo muito vivamente. Muito obrigada.
Obrigada. Deputada, Sr. Deputado de Carla Miranda, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, apenas também para contribuir, para felicitar os serviços que nos deixaram também estes documentos, que são, de facto, extensos, alargados e contêm toda a informação que nos foi sendo transmitida e todo o trabalho que fomos fazendo ao longo desta sessão legislativa. Também quero dizer que gostaria muito que a sintonia e o diálogo se mantenha entre todos nesta próxima sessão legislativa. Eu sei que vai ser mais complicado, mas também queria apostar com o seu deputado Jorge Campos, que provavelmente só vamos ter comunicação social assim à séria quando vier cá o Dr. António Baganha ou Augusto Baganha e provavelmente também o Secretário de Estado do Desporto. Portanto, vamos todos tentar que as restantes áreas de intervenção se mantenham, digamos assim, na ordem do dia, que isso também, de facto, são importantes e é trabalho que nós fazemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, estamos em condições de passar à votação do relatório de atividades. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito os serviços, obrigada pelo trabalho que realizaram e por esta unanimidade obtida, que é o sublinhar do trabalho que foi feito, quer pelo secretariado da comissão, quer também pela própria comissão e pelos grupos de trabalho. Oh, senhores deputados, ainda não acabámos. Está tudo muito satisfeito por trabalharmos muito e bem, mas, sim senhora, mas vamos continuar a trabalhar muito e bem. Ponto 5, apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho do Mercado Único Digital relativo à terceira sessão legislativa, e presumo que tenha a palavra a senhora deputada Carla Sousa. Tenha a palavra.
Sim, senhor Presidente, muito obrigado. Nós tentamos fazer, portanto, uma sinopse, de facto, do trabalho que tivemos. Houve algumas reuniões que não estão agendadas porque, a dado momento, o trabalho parlamentar era demasiado e de facto, tentaram-se marcar algumas reuniões. Elas foram agendadas, mas não tínhamos quórum. Por vezes não se conseguiu quórum depois para que elas se fizessem. Portanto, o que está aí foi, de facto, o trabalho realizado e as audiências que foram realizadas ao longo deste ano. Vamos tentar, obviamente, que se mantenha o grupo de trabalho no debate das duas diretivas, que claramente ainda hoje uma delas foi votada no Parlamento Europeu, portanto hoje houve uma que teve um desenlace, digamos assim, e que de facto é importante para o que se avizinha na reforma dos direitos de autor, mas temos uma outra ainda que ainda mantemos em análise e que nos parece que será importante que ela continue a ser referenciada e analisada aqui no grupo de trabalho, que é a Diretiva dos Serviços de Comunicação Social e Audiovisual. Portanto, a ideia é, de facto, continuar a manter as audiências, fazer mais umas tantas audiências relativamente a essa matéria. E, portanto, o relatório que aí está é claro relativamente ao trabalho que foi conseguido. É verdade que houve algumas reuniões que se tentaram agendar e que depois, claramente, não se tinha o quórum suficiente para que elas, para que se avançasse no trabalho. Isso não ficou explícito, porque, enfim, passou por todos os grupos parlamentares, portanto. De alguma forma não é culpa de ninguém, é culpa do trabalho que se instala aqui e que é muito. Pronto, eu penso que o relatório é claro. Agradeço, muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Está aberto o debate, não tenho pedidos de palavra. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito a senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho e todo o Grupo de Trabalho do Mercado Único Digital pelo trabalho que realizaram e que mereceu aqui a aprovação unânime da Comissão. Passamos ao último ponto. Outros assuntos? Temos outros assuntos, não temos? Não temos outros assuntos. Da parte da mesa não há outros assuntos. Da parte das senhoras e dos senhores deputados há outros assuntos? Não havendo, então... Até amanhã, que amanhã teremos uma tarde bastante mais densa do que a de hoje. Desejo-vos um bom resto de tarde e então até amanhã às 14h30. Recordo que é às 14h30 a reunião amanhã. Começa amanhã às 14h30. Convém que sem atrasos porque temos logo, começamos logo com a audição da... Portanto, temos de, ou seja, o próprio Presidente...
Não sei, eu disse que tem a apresentação da grelha.
Pronto, portanto, ou seja, o próprio Presidente, começamos com a IRTP e o próprio Presidente do Conselho de Administração pediu que começássemos às 14h30, precisamente porque depois tem a apresentação da grelha de programação da IRTP. Portanto, convém que, tendo em conta que temos uma audição em entidade externa e que há esse pedido que foi reforçado, que sejamos pontuais. É esse o pedido que eu também faço. E até amanhã. Até amanhã. Ora, então vamos fazer o seguinte.
Mas pensa com calma. Diz então o que é que é possível.
Exato, eu agora vou ver em relação aos requerimentos, o que é que em relação ao dia 18, se eu puder vir, vamos marcar a audição pedida pelo Bloco de Esquerda, mas em
primeiro tem que contar. O secretário de Estado?
Não, não é ele, a tal senhora que está doente, que era doente, aquela coisa. Sim. Sim, já estava autorizado. Pode estar a conhecimento, mas já está autorizado. Agora é só preciso saber se a senhora
está em condições
de vir ou não. E depois marcar-se para.
Depois
diz? Para dizer sim. E depois vou também ver a relação. Sim, e depois também em relação ao ministro. Ver também a ministra da Cultura.
Sim, diz-me uma data indicativa para si, para nós depois oficiarmos.